Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, por emissoras de rádio parceiras em todo o país. Fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo aqui no estúdio, José Alves nos trabalhos técnicos e a Estefânia Lima. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Bom, vamos começar falando da queda no desemprego. A taxa caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho e atingiu o menor nível da história. Quem traz os dados divulgados hoje pelo IBGE é o Cláudio Mário Carvalho.
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho, o menor índice já registrado desde o início da série histórica em 2012. Os dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o número de pessoas desocupadas ficou em pouco mais de 6 milhões de indivíduos, o menor contingente desde 2013. A população ocupada também bateu recorde, alcançando 102 milhões e 400 mil trabalhadores, o que representa 58,8% das pessoas em idade ativa. Entre eles, os empregos formais chegaram a 39 milhões e 100 mil, o maior número da série, com crescimento de 3,5% em um ano. O trabalho por conta própria também atingiu marca histórica, com 25 milhões e 900 mil pessoas. De acordo com analistas do IBGE, os números refletem redução da subutilização da mão de obra, indicando um mercado de trabalho mais ativo, o que quer dizer que mesmo empregado, as pessoas continuam procurando novas vagas. Setores como agricultura, serviços públicos, saúde, educação e atividades financeiras puxaram o crescimento. A taxa de informalidade recuou para 37,8%, abaixo da registrada no mesmo período do ano passado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Agora vamos falar de relações internacionais, porque foi assinado hoje o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esse foi um passo estratégico e decisivo que fortalece a inserção dos países do bloco sul-americano no continente europeu e apresenta novas oportunidades comerciais para os exportadores brasileiros. Cláudio Mário Carvalho.
Os Estados-membros do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e os Estados da Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, assinaram nesta terça-feira, 16, no Rio de Janeiro, um acordo de livre comércio. O tratado estabelece uma zona de livre comércio com quase 300 milhões de pessoas e produto interno bruto conjunto de mais de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares. O acesso ampliado a mercados vai alcançar mais de 97% das exportações entre as partes. O acordo inclui comércio de bens e serviços, investimentos, propriedade intelectual, compras governamentais, defesa comercial, regras de origem, medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas, solução de controvérsias e comércio sustentável. As negociações começaram em 2017 em Buenos Aires e tiveram 14 rodadas. Em 2025, foram retomadas com 3 encontros presenciais e reuniões virtuais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o compromisso dos blocos é garantir a ratificação rápida do tratado para que entre em vigor o quanto antes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, só lembrando que esse acordo é com a EFTA, Associação Europeia de Livre Comércio, né? Ainda não é aquele acordo também tão esperado entre Mercosul e União Europeia. Esse o governo federal tem a expectativa, conforme já afirmou o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que saia ainda esse ano, em 2025. E outro dado aqui do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirma que com a conclusão das negociações com a EFTA, a União Europeia e a Singapura, a corrente de comércio brasileira pode aumentar em 152%, mais que dobra, hein? Mudando de assunto, mas ainda sobre a agenda internacional, o presidente Lula se prepara para participar da 80ª Assembleia Geral da ONU, agora em setembro. E o Ministério das Relações Exteriores já detalhou a agenda estratégica prevista nos Estados Unidos. Vladimir Filipim.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma série de compromissos durante a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, entre os dias 22 e 24 de setembro. A agenda inclui encontros bilaterais, reuniões multilaterais e a abertura oficial do debate geral, em que o Brasil tradicionalmente é o primeiro país a discursar. No dia 22, Lula participa da Conferência Internacional de Alto Nível sobre a Questão Palestina, convocada por França e Arábia Saudita. O Itamaraty destacou que o Brasil defende a solução de dois estados e considera essencial que a Palestina tenha plena capacidade estatal para negociar em igualdade de condições. No dia 23, o presidente vai fazer o discurso de abertura do debate geral, logo após as falas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e da presidente da Assembleia, Annalena Baerbock, da Alemanha. Ainda nesse dia, Lula estará no evento de alto nível sobre ação climática, ao lado de Guterres, e apresentará o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa brasileira de financiamento para a conservação ambiental. No dia 24, Lula vai co-presidir o encontro em defesa da democracia ao lado dos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e também do governo da Espanha, Pedro Sánchez. O evento reúne líderes internacionais para tratar de cooperação contra o extremismo, a desinformação e o enfraquecimento das instituições democráticas. A delegação brasileira, liderada pelo chanceler Mauro Vieira, também vai ter reuniões sobre reforma do Congresso de Segurança da ONU, segurança internacional, desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e saúde. Estão previstas participações em encontros de grupos como BRICS, G77, China e L69. A 80ª Assembleia Geral da ONU celebra os 80 anos da criação da organização, que hoje reúne 193 Estados-membros e 2 observadores, a Palestina e a Santa Sé. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E olha, começou ontem aqui em Brasília a CONAPIR, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O evento debate até essa sexta-feira a igualdade racial e a reparação histórica. Os debates são feitos em grupos de trabalho, plenárias, e o Vladimir Filipim volta com mais detalhes sobre o evento.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nesta segunda-feira, dia 15, a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CONAPIR. O encontro ocorre no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, e reúne, até 19 de setembro, cerca de 1.700 delegados, 200 convidados, 50 observadores e 45 expositores. Com o tema Igualdade e Democracia, Reparação e Justiça Racial, a conferência promove debates em grupos de trabalho, plenárias de eixos e xirês de discussão. A programação inclui painéis sobre reparação, justiça tributária, democracia e políticas públicas voltadas à igualdade racial. A CONAPIR também conta com apresentações culturais, feira de afroempreendedores e espaços para divulgação de ações do Ministério da Igualdade Racial e de outros órgãos. Para saber mais, basta acessar o site gov.br/igualdade-racial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Agora, saúde. Tem novidade no cartão do SUS, que passa a exibir nome e CPF dos pacientes. Estefânia Lima explica.
O Ministério da Saúde anunciou uma mudança no Cartão Nacional de Saúde do SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir desta terça-feira, o documento passa a exibir o nome e CPF do cidadão. A medida substitui o antigo número do cartão. Segundo o Ministério, desde julho já foram suspensos 54 milhões de cadastros sem CPF. A expectativa da pasta é inativar 111 milhões de registros até abril de 2026. Atualmente, o SUS tem mais de 286 milhões de cadastros ativos. Desse total, 246 milhões já estão vinculados ao CPF. Apesar da mudança, o Ministério destaca que quem não tem CPF continua sendo atendido normalmente. Em casos de emergência, será feito um cadastro provisório, válido por até um ano. Na prática, o novo cartão deve facilitar a vida dos pacientes. Por exemplo, uma mãe poderá apresentar apenas o CPF do filho para vaciná-lo. O histórico ficará disponível na caderneta digital da criança. De acordo com o Ministério, esse avanço é possível porque o CadSUS agora se conecta à base de CPFs da Receita Federal. Com o CPF como identificador único, será possível acessar dados como histórico de vacinas e medicamentos do Farmácia Popular direto no aplicativo Meu SUS Digital. O governo federal também vai adaptar todos os sistemas do SUS para usar o CPF até 2026. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O governo federal anunciou o novo programa Investe Mais Aeroportos, que prevê 10 bilhões de reais para mudanças nos terminais. Vamos saber mais na reportagem de Thaísa Vitória.
Com a iniciativa, o governo espera ampliar os investimentos nos aeroportos do país que foram concedidos à iniciativa privada. A norma permite que as concessionárias façam contratos comerciais e negociem prazos maiores de concessão, que hoje são limitados a 30 anos, permitindo uma amortização dos investimentos realizados. A ideia do governo é transformar a área dos aeroportos em grandes polos comerciais e logísticos, trazendo benefícios para as cidades e para os passageiros do setor aéreo, acredita o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Feinstein.
Iniciativas como essa que estimulam o investimento no nosso país, estimulam o investimento nos nossos aeroportos, e isso se traduz a menores tarifas, se traduz a melhor qualidade de serviço prestado, não só ao passageiro. Eu acho, ministro, que a importância desse programa é para a cidade. Ajuda o desenvolvimento dos nossos municípios.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, acredita que o programa Investe Mais Aeroportos poderá atrair até 10 bilhões de reais nos próximos anos.
E a gente espera que nesses próximos 5, 10 anos, nós tenhamos mais de 10 bilhões de investimentos. Isso vai valorizar as terras ao redor, vai criar uma corrente de bares, farmácias, restaurantes, shopping centers, uma infraestrutura localizada muito estratégica para as cidades e para as regiões metropolitanas onde esses aeroportos estão instalados.
Atualmente, 59 aeroportos no país são administrados pela iniciativa privada e movimentam mais 90% dos passageiros no sistema aéreo do país. Reportagem Thaísa Vitória.
O assunto agora é meio ambiente. O IBAMA aplicou uma multa de 10 milhões de reais para um infrator responsável por desmatar mais de 1.500 hectares da floresta amazônica em terra indígena de Rondônia. Claudimário Carvalho conta o que aconteceu.
Na primeira semana da operação de desintrusão, iniciada na segunda-feira, 8 de setembro, na terra indígena Urueu-Auau, em Rondônia, o IBAMA multou em 10 milhões de reais um infrator responsável por desmatar mais de 1.500 hectares da floresta amazônica. A área embargada equivale a cerca de 15 quilômetros quadrados ou 2.200 campos de futebol. Segundo o órgão, além da penalidade, foram lavrados autos de infração, apreendida uma motosserra e solicitada a suspensão de registros ambientais irregulares dentro da terra indígena. As ações também incluíram patrulhamento aéreo e terrestre, notificações a ocupantes ilegais e reconhecimento de acesso à região. Coordenada pela Casa Civil e com participação de mais de 20 órgãos federais, a operação cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal e busca retirar invasores, combater crimes ambientais e proteger a integridade dos povos indígenas. A terra Urueu-Auau foi homologada em 1991, possui 1 milhão e 800 mil hectares e abriga diferentes povos, incluindo grupos indígenas isolados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora escuta mais essa, olha que bacana. A Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, né, começou a ser traduzida para as línguas indígenas mais faladas no Brasil. O anúncio foi feito num encontro realizado na comunidade de Santo Antônio, em Benjamin Constant, no Alto Solimões, lá no Amazonas, na última sexta-feira. Claudimário Carvalho volta para contar pra gente.
A Constituição Federal de 1988 começou a ser traduzida para as línguas indígenas mais faladas do Brasil. A Advocacia Geral da União, a AGU, informou que os primeiros trechos já chegaram aos Ticuna, maior povo indígena da Amazônia, em encontro realizado na comunidade Santo Antônio, em Benjamin Constante, no Alto Solimões, na última sexta-feira 12. O projeto Língua Indígena Viva no Direito é coordenado pela AGU em parceria com os Ministérios dos Povos Indígenas e da Justiça e conta com execução do Instituto de Direito Global. Além da Constituição, também vão ser traduzidos a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, fortalecer a cidadania indígena e aproximar a legislação oficial dos sistemas culturais e linguísticos tradicionais. Para garantir fidelidade, as versões passam por consultas e validações dentro das comunidades. Depois dos Ticunas, os próximos a receber as traduções vão ser os Caingangue, em encontro no Rio Grande do Sul, e os Guarani Kaiowá, em evento previsto para outubro em Mato Grosso do Sul. As versões incluem artigos sobre direitos fundamentais, terras tradicionalmente ocupadas e garantias jurídicas dos povos indígenas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agricultores e agricultoras familiares das regiões Norte e Centro-Oeste já podem contar com o Agroamigo, um programa de microcrédito rural já conhecido no Nordeste, que agora está disponível em mais bancos e com condições facilitadas. Quem tem os detalhes é Lucília Araújo.
Agricultores e agricultoras familiares das regiões Norte e Centro-Oeste já podem contar com o Agroamigo, um programa de microcrédito rural já conhecido no Nordeste brasileiro e que agora está disponível em mais bancos e com condições facilitadas. O crédito é destinado a famílias com renda bruta de até R$ 50 mil por ano e pode ser usado para comprar insumos, equipamentos, pequenas máquinas ou até para fazer melhorias na propriedade. De acordo com as condições anunciadas pelo governo, os agricultores vão ter acesso a crédito com juros de apenas 0,5% ao ano, prazo de até 36 meses para pagar e desconto de até 40% para quem quita em dia. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o acesso ao financiamento pode ser feito de diferentes formas. No Banco do Brasil, por exemplo, o primeiro contato pode ser feito por telefone, WhatsApp, aplicativo ou nas agências. Já no Banco da Amazônia, o produtor deve procurar a unidade Amazon Cred mais próxima e receber a visita de um assessor de microfinanças. E na Caixa, basta baixar o aplicativo Conquista Mais, abrir a conta e solicitar o atendimento de um agente de crédito que pode até ir até a comunidade ou propriedade. Consulte mais informações sobre as vias de acesso ao crédito em gov.br/mdr. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
A gente vai seguir, a gente vai
bota sim. Comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
É hora do Giro de Notícias.
É, o Giro de Notícias continua aqui. Essa é para os pescadores, porque entrou em vigor essa semana o acordo sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Lucília Araújo.
Entrou em vigor nesta segunda-feira o acordo sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio, após a ratificação feita por Brasil, Vietnã e Quênia. Trata-se do primeiro acordo multilateral concluído pela Organização Mundial do Comércio a abordar conjuntamente comércio e sustentabilidade. O acordo proíbe que governos ofereçam benefícios ou incentivos para atividades de pesca ilegal, não declarada ou não regulamentada, além de restringir subsídios para pesca em áreas de alto mar que não tenham regras de manejo. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o Brasil participou ativamente da construção do texto, concluído em 2022, e agora reforça o compromisso com o uso sustentável dos recursos naturais. A expectativa do governo é de que essas medidas ajudem a garantir alimento, renda e futuro para milhares de famílias que vivem da pesca no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Representantes da empresa 99 anunciaram 8 bilhões de reais em investimentos aqui no Brasil. A empresa vai aplicar 2 bilhões de reais na 99 Food e 6 bilhões de reais em veículos elétricos para entregadores, além de firmar parceria com o Ministério da Saúde. Lucília Araújo de volta.
Representantes da empresa 99 anunciaram em reunião com o presidente Lula nesta segunda-feira um pacote de 8 bilhões de reais para expansão de serviços no Brasil. A empresa vai investir 2 bilhões de reais na 99 Food até junho de 2026, com meta de chegar a 20 cidades. Atualmente, o serviço de entrega de comida funciona em Goiânia e São Paulo. Parte do recurso, 50 milhões de reais, vai ser destinada à criação de pontos de apoio para entregadores. O plano inclui ainda 6 bilhões de reais em crédito, locação e eletromobilidade para entregadores parceiros. A medida prevê até 600 mil motos elétricas em 5 anos, além da oferta de bicicletas elétricas com 500 unidades já em São Paulo e previsão de alcançar 10 mil trabalhadores em 18 meses. A empresa também firmou parceria com a IADEA para projetar veículos elétricos voltados a entregas no Brasil. Durante o encontro, foi oficializada também uma parceria com o Ministério da Saúde, que vai receber R$1 milhão em cupons de transporte. A ação integra o programa Agora Tem Especialistas e vai distribuir 43 mil vouchers de corridas em 32 cidades de 22 estados e o Distrito Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora da gente saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, quarta-feira. Roda aí a previsão, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no Distrito Federal, a quarta-feira amanhece com o tempo nublado. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 50 a 20%. Em Goiânia, Goiás, o céu fica encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar oscila de 50 a 20%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, nuvens brancas encobrem a paisagem. Na Porta do Sol, a temperatura oscila de 21 a 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. União, no Piauí. Assopra velinhas com um solzão daqueles. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 70 a 20%. Região Norte. Em Palmas, Tocantins, é dia de forte calor. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 50 a 20%. Belém, no Pará, tem um dia inteirinho de céu encoberto. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, o tempo fica nublado, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Morada Nova de Minas, nas Minas Gerais, uai. Canta parabéns para você, com sol intenso durante a tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 32 graus. A umidade do ar oscila de 70 a 30%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, o dia amanhece nublado. À tarde, o sol dá o ar da graça. Na capital ecológica, a temperatura mínima é de 13 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 50%. Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul, comemora 60 anos com um solzinho ao longo da tarde. Os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 26 graus. A umidade do ar marca de 100 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Agora vai um abraço aqui do Assunto Federal para todo mundo que está aí nas cidades aniversariantes dessa quarta-feira, dia 17 de setembro. Um alô aí para os ouvintes de União, no Piauí, de Morada Nova de Minas, em Minas Gerais, e de Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano aí no município. Bom, vamos agora dar aquelas informações, né, sobre cada município aniversariante. É um momento bacana aqui que a gente conhece mais desse Brasilzão, né? Vamos lá para o Comunica BR. União, no Piauí, tem 47 mil habitantes e lá é conhecido também por ter o Morro do Urubu, que também é chamado de Morro do Cruzeiro. É um ponto turístico que fica no centro da cidade. Olha que bacana. Lá, os recursos federais em União, no Piauí, chegam de várias formas. O Desenrola Brasil, por exemplo, que é aquele programa que ajuda as pessoas a regularizarem as dívidas, né, a renegociarem com condições mais atraentes, tem 523 pessoas beneficiadas pelo programa na faixa 1, que são aquelas pessoas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, ou aqueles inscritos no CadÚnico. Então, mais de 500 pessoas aí participando do Desenrola Brasil. Foram 955 contratos negociados, olha, quase 1.000 contratos só no primeiro semestre desse ano, lá em União, no Piauí. Bom, o desconto médio para as dívidas foi bom, hein? 83% de desconto. Já pensou você pagar uma dívida com 83% de desconto? Aí é bom, hein? Para tirar o nome do sufoco. Vamos agora para outra cidade aí, Zé Alves, Morada Nova de Minas. Cidade mineira tem lá, Morada Nova de Minas, vamos ver quantos habitantes? 9 mil habitantes, olha só, uma cidade localizada no centro-oeste mineiro, rodeada por um mar de água doce, rica em belezas naturais. Os atrativos mais procurados são o Lago da Represa de Três Marias, a Praia Pública Pontal do Guará e o Morro da Povoação. Bom, lá em Morada Nova de Minas, o governo federal já fez transferências de R$ 23.400.000 só esse ano, de janeiro a agosto. Essas transferências são divididas em várias medidas, né, para o município, e também tem as transferências para os cidadãos. R$ 1.500.000 foi transferido para o Bolsa Família, R$ 1.980.000 para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, R$ 26.000 foram lá para os cidadãos que recebem o Auxílio Gás e R$ 4.000.000 foram destinados pelo governo federal para o Seguro Desemprego. Lá, a gente vai falar aqui ainda hoje do Bolsa Família, que começa a ser pago, né? O Bolsa Família de setembro amanhã. O Bolsa Família já chegou em agosto para 274 famílias, uma média de R$ 638 aí por família. E olha que curiosidade, quase 90%, 89% dessas famílias lá em Morada Nova de Minas são chefiadas por mulheres que recebem esse benefício, né? Agora, a última cidade aniversariante de amanhã é Santana da Boa Vista, lá no Rio Grande do Sul. Tem 7 mil habitantes e entre as principais atividades econômicas estão a agricultura e pecuária. Ela abriga desde 1996 o Parque Municipal Toca da Tigra, isso mesmo? Olha só. E deve ser uma região muito bonita, né? Como todo Rio Grande do Sul. Vamos ver como os recursos estão chegando lá. Vamos aqui na nossa colinha do Comunica BR Santana da Boa Vista. O Plano Safra, como a gente falou aqui, né, do destaque para agricultura e pecuária no município, tem 156 contratos com R$ 25 milhões concedidos no ano, nessa safra, né, 2024-2025. No agronegócio foram 88 contratos e na agricultura familiar 68 contratos pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quer saber mais sobre como o dinheiro federal está chegando aí na sua cidade? Basta acessar gov.br/comunicabr e você fica sabendo de tudo, porque é importante ter essa transparência, né? Bom, continua com a gente, porque ainda tem muito mais aqui no nosso Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista.
Hoje o Momento Entrevista é com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O Arthur Chioro conversou com a Luciana Vasconcelos e o Nazi Brum sobre o mutirão nacional do programa Agora Tem Especialistas, que foi realizado no último sábado em todas as regiões do país. A gente já falou aqui com você ontem que foram mais de 34 mil procedimentos em hospitais universitários federais, como exames, consultas e cirurgias especializadas. Vamos ouvir.
Presidente, vamos começar aí falando sobre o objetivo desse mutirão, né? O que representa essa ação? E quantos procedimentos aí a gente já falou, mas o total, quantos?
Olha, o objetivo é fazer com que os 45 hospitais universitários federais das nossas universidades públicas vinculadas ao MEC se associem ao Ministério da Saúde para poder garantir aos brasileiros o Agora Tem Especialista. Esse programa que o presidente Lula criou para enfrentar um dos maiores desafios do SUS, que é diminuir o tempo de espera na fila. E nós conseguimos, neste sábado, nos 45 hospitais, realizar 1.666 cirurgias, entre cirurgias de pequeno, médio e grande porte, 4.043 consultas especializadas e mais de 28.500 exames e terapias especializadas. Um verdadeiro sucesso do ponto de vista de inclusão. Mas o mais importante disso tudo, né, é a gente poder tratar com dignidade brasileiros e brasileiras, como, por exemplo, a dona Jucinete, da etnia Cocama, que viajou 3 dias de barco até Manaus para conseguir finalmente fazer uma cirurgia de colestectomia de vesícula. Ou, por exemplo, a dona Creuzenir, de 46 anos, lá de Colatina, no Espírito Santo, que conseguiu fazer uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia bariátrica. Ela que vinha 3 anos sofrendo na fila de espera, tinha fraturado 2 tornozelos, né, que sofria com a hipertensão, com os efeitos da obesidade mórbida, e agora pode ser tratada com dignidade. O dia é isso. As universidades a serviço da vida, a serviço do Agora Tem Especialista, e aproveitando também para ensinar os nossos alunos, residentes, enfim, cumprir essa missão da universidade.
O senhor falou aí de algumas pessoas que foram atendidas. Quais especialidades foram mais atendidas nesse mutirão e como é que foram definidas? O que vai ser feito?
Diferente de outros mutirões, esse foi o maior mutirão nacional já realizado no país, nós não fizemos de uma única tipo de cirurgia, por exemplo, de catarata. Nós olhamos para a fila do SUS em cada região e demos a liberdade para cada hospital universitário poder, através dos seus esforços, atender a essa demanda regional. Portanto, foram cirurgias oftalmológicas, de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia de câncer, né? Cirurgia de otorrinolaringologia, enfim, uma quantidade muito importante. E exames muito importantes, como tomografia, ressonância, endoscopias, ultrassonografia, ou seja, exames que as pessoas estão esperando muito tempo. A ideia do Agora Tem Especialistas é, de fato, diminuir o tempo de espera, fazer com que as pessoas tenham acesso. E isso é muito importante. Por exemplo, o seu João Pedro da Silva, de Maceió, 78 anos, estava há 1 ano esperando para fazer uma cirurgia de pele com uma suspeita de um câncer, né? O câncer não pode esperar. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, mais rápido ainda a intervenção, melhor o prognóstico e as condições de vida do paciente, mesmo de sobrevivência. Portanto, essa urgência que o presidente Lula tem pedido a todos nós foi atendida com o DIAEC, foi um verdadeiro sucesso. 175% a mais de atendimentos do que a edição anterior que nós tínhamos feito em julho. É um motivo para comemorar, mas tem muito ainda para fazer nesse país pelo SUS e pelos nossos cidadãos.
Presidente, no mutirão, como é que foi a adesão dos profissionais de saúde?
Olha, fantástica, né? Primeiro, pela quantidade, foram mais de 5 mil profissionais, 939 estudantes, 4.233 trabalhadores. Mas mais do que isso, da quantidade, é a dedicação, é o empenho, é o carinho com que as pessoas foram tratadas. O presidente Lula, o ministro Camilo Santana, o ministro Alexandre Padilha e eu acompanhamos aqui no Hospital Universitário de Brasília, da UNB, o atendimento. E assim, o que os pacientes mais diziam ao presidente Lula era como nós estamos sendo tratados com dignidade, com respeito, com carinho. E agradeciam muito, né? Ou seja, além de ter um tempo de espera excessivo na fila, muitas vezes as pessoas não são tratadas com dignidade. E o hospital universitário tem que primar porque inclusive ele forma os futuros profissionais de saúde.
O senhor esteve aqui na Voz do Brasil em julho, quando foi realizado o primeiro mutirão, e o senhor já falou que foi um aumento muito grande em relação ao primeiro. Como foi possível aumentar essa quantidade de procedimentos? Foram 12 mil, não foram? Agora são 34?
Isso, de 12.464 procedimentos, nós evoluímos para 34.290, 175% de aumento. E isso foi feito com muito envolvimento dos reitores, dos diretores dos hospitais, dos trabalhadores, estudantes, residentes, uma forte participação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ou seja, todo mundo junto, pelo Agora Tem Especialistas, né? Todo mundo sob o comando do presidente Lula, que inclusive pessoalmente participou, né? Nos deu essa honra de poder mobilizar, se sensibilizar com as histórias dos pacientes e ao mesmo tempo nos cobrar. O presidente Lula agora quer que o próximo seja ainda maior e que a gente possa fazer muitos e muitos mutirões até que a gente possa atender com dignidade e com um tempo de espera adequado, né, cada brasileiro e brasileira.
Presidente, lá no mutirão, o senhor anunciou que fora os mutirões, a expectativa, a meta é aumentar em 40% os atendimentos nos hospitais?
Isso. Nós precisamos fazer com que os hospitais universitários federais, que são de excelência na formação, na pesquisa científica, né, tenham um papel fundamental, eles se abram cada vez mais para serem hospitais do SUS, para o SUS, com compromisso com o SUS. E isso tem que se traduzir também na ampliação da quantidade de atendimentos, porque a população precisa do hospital universitário. Em muitos lugares desse país, é só no hospital universitário que nós temos determinados especialistas, determinados tipos de exame de procedimentos cirúrgicos e, portanto, nós não podemos dar as costas às necessidades do Brasil. E eu tenho insistido, nós temos que aumentar a nossa produção de consultas, de exames, de cirurgia e ajudar o Ministério da Saúde, ajudar o ministro Alexandre Padilha, que tem essa tarefa hercúlea de fazer de maneira exitosa a implementação do Agora Tem Especialistas, porque é uma prioridade para o nosso país.
E para finalizar, vamos falar aí, vai ter um novo mutirão agora, no dia 13 de dezembro, qual a expectativa, quem pode participar, como vai ser?
Veja, na medida em que nós estamos avançando, não só com os mutirões, mas também ampliando o atendimento nos nossos próprios hospitais, nós esperamos que em dezembro nós possamos contribuir com as filas que hoje os gestores municipais e estaduais têm nas suas centrais de regulação. Portanto, os pacientes, as pessoas que estão nos ouvindo aqui na Hora do Brasil, devem procurar a unidade básica de saúde, devem procurar o serviço especializado do seu município, da sua região, né? E os hospitais universitários federais participarão, ampliando no dia 13 de dezembro, essa ação de cidadania, o dia E, para poder atender mais e melhor a população brasileira.
A gente ouviu aí o momento entrevista com o Arthur Chioro, sobre o mutirão de Agora Tem Especialista, que vai acontecer de novo em dezembro, e a gente acompanha tudo aqui para falar para você. Para baixar esse e outros conteúdos, basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A Magazine Luiza, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e a Encrepay aderiram ao programa Acredita no Primeiro Passo. Vamos saber mais no boletim do MDS.
O Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Grupo Magazine Luiza e a empresa de tecnologia e finanças Entrepay são os novos parceiros do programa Acredita no Primeiro Passo. O programa atua na capacitação profissional, no apoio ao empreendedorismo e na inserção no mercado de trabalho direcionados ao público inscrito no Cadastro Único. Os acordos foram firmados com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que coordena o Acredita, em evento na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 15 de setembro. O ministro Wellington Dias enaltece reconhece a importância das parcerias com o setor privado para o sucesso do Acredita no Primeiro Passo.
Não é possível o Brasil superar a pobreza sem que a gente tenha essa integração de esforços do setor público com o setor privado. Então eu saio de São Paulo bastante animado, porque o Instituto de Desenvolvimento do Varejo é um conjunto grande, cerca de 70 empresas de grande porte, e vendo os depoimentos de algumas que desde 2023, né, já estavam trabalhando, cito aqui o Carrefour, cito McDonald's aqui, a rede, não é, de farmácias, ou seja, a gente coloca uma esperança muito grande. Por quê? De um lado, as empresas precisam de pessoas para que seus negócios possam prosperar, como emprego, no gerenciamento, como executivo. Do outro lado, a gente abre o cadastro único e agora podem assinar a carteira e ali só sai do benefício quando sai da pobreza.
Além do setor privado, o MDS tem parcerias com governos estaduais, prefeituras, universidades e instituições financeiras. No último sábado, dia 13, a Universidade Estadual do Piauí foi a mais recente instituição acadêmica a aderir ao Acredita. Por meio de um acordo, a universidade vai receber R$ 769 mil para executar um projeto de qualificação para o emprego e para o empreendedorismo de quilombolas indígenas em situação de vulnerabilidade social do estado. Reportagem Érica Brás.
Olha, quando a gente fala de Amazônia, já vem o quê na mente? A floresta, né? Claro. Mas o que muita gente não sabe é que 20% do bioma é composto por formações não florestais. São campos naturais e savanas do Cerrado, por exemplo. E agora, essa parte da Amazônia que não é floresta vai contar com um novo sistema de monitoramento diário. Quem explica tudo pra gente é a Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciaram nesta segunda-feira o lançamento oficial do DETER Não Floresta. O novo sistema fará o monitoramento diário de cobertura da terra do bioma Amazônia. A nova ferramenta amplia a capacidade do DETER, que tradicionalmente emitia alertas focados em desmatamento com solo exposto e corte raso em áreas de floresta primária, representando um avanço sem precedentes na política de controle e prevenção do desmatamento no Brasil. Utilizando inteligência artificial e imagens de satélite, é possível identificar a degradação em formações não florestais, como campos naturais, cerrado e áreas de transição, que correspondem a aproximadamente 20% do bioma. A principal inovação é a capacidade de detectar cortes de vegetação nativa em áreas de cerrado e campos gerais dentro da Amazônia, atendendo a uma demanda histórica de órgãos de controle e fiscalização. Os alertas são publicados na plataforma Terra Brasilis e disponibilizados para acesso público e gratuito, garantindo transparência nos dados. Para conferir, acesse o terrabrasilis.dpi.imp.br. Repetindo, terrabrasilis.dpi.imp.br. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E por falar em floresta, hoje a gente traz para você um conteúdo especial sobre o Programa Nacional de Florestas Produtivas. Vamos saber de todas as novidades agora no MD Áudio.
Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Não preciso dizer, né, para os agricultores que estão nos ouvindo, você trabalhar lá na lavoura com o sol na cabeça, né, e trabalhar no meio de uma área arborizada, com florestas, com sombra, com água, a questão do ambiente de trabalho também se transforma, né?
Esse que você escutou é o secretário de Governança Fundiária e Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, Moisés Savian. Ele explica como as florestas produtivas podem melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de vida dos produtores e muito mais. Eu sou Débora Fortuna.
E eu sou o Henrique Jasper. O MD Áudio de hoje vai contar tudo sobre as florestas produtivas, uma alternativa para agricultoras e agricultores familiares de todo o Brasil. Bom, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao MD Áudio.
Obrigado, Henrique. Obrigado, Débora. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar sobre um tema tão interessante, tão importante para o futuro do planeta.
Secretário, o que são as tais florestas produtivas?
Bom, florestas produtivas, a gente parte do princípio de duas possibilidades. Uma, dos sistemas agroflorestais, que é o plantio intercalado de espécies agrícolas, espécies arbóreas, ou seja, árvores, né? Mas também o manejo das florestas para fins produtivos, né? E esse termo floresta produtiva, ele é muito importante porque por muito tempo se pensou, né, que as florestas nas propriedades rurais eram um passivo ambiental, era algo que precisava se preservar para o governo, até se falava, né, na reserva legal. Mas, na verdade, a floresta produz. Ela produz alimento, ela produz água. Então, a gente quer, ao trazer esse termo, né, que o nosso ministro fez questão de dar o nome ao programa, né, de florestas produtivas, a gente quer criar uma agenda de produção a partir de base florestal para a agricultura familiar.
Hoje o governo trabalha com o Programa Nacional de Florestas Produtivas. O senhor pode explicar como é que funciona esse programa?
Pegando alguns casos aí da possibilidade de manejar a floresta. Nós temos um sistema de produção que foi desenvolvido, melhorado pela Embrapa, que é o manejo do açaí no mínimo impacto. Ou seja, você tem uma área de floresta, você vai selecionando o açaí, dando maior quantidade de plantas de açaí, mas preserva-se as árvores, porque as árvores são fundamentais para a polinização e para outras coisas também, né? Então, esse sistema seria a partir de uma floresta que já existe e você vai fazendo o manejo e tirando aquele produto que mais te interessa. Nesse caso, o açaí. Nós poderíamos ter vários exemplos do açaí na Amazônia, do pinhão lá no sul do país, do pequi aqui no Cerrado e por aí vai. E outra possibilidade são os sistemas agroflorestais, né? Quando a gente pega uma área que não tem floresta, uma área de agricultura, e começa a implantar esses cultivos. Diferente de uma agricultura tradicional, ali vão ser várias culturas. E muitas vezes elas não estão no mesmo tamanho, né? Então você pode iniciar um plantio usando mandioca, que é muito boa, tem um ciclo de menos de um ano, né, em muitos lugares, fazendo sombra para o café, para o cacau, a bananeira também é utilizada, né? Então essas plantas são utilizadas num sistema, às vezes, de sucessão, até que a floresta vai desenvolvendo e aí as plantas alimentares vão ser mais utilizadas em árvores mesmo, né? Então é um sistema bastante importante. E nesse contexto nós estamos vivendo, né, Henrique, de mudanças climáticas, de alteração no regime de chuvas, esses sistemas eles são muito mais resistentes, muito mais resilientes a esse contexto. Porque se você já tem um sistema implantado, você tem uma floresta já implantada, ela vai sofrer muito menos uma ausência de chuva ou um excesso de chuva do que uma lavoura de milho, por exemplo. E ao mesmo tempo elas contribuem porque elas ajudam a preservar a água no solo. Qual que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje quando dá fortes chuvas? Não tem floresta, não tem cobertura do solo, a água vai enxurrada, vai tudo para o rio e dá os problemas que a gente está vendo. Se nós tiver mais floresta, se nós tiver mais cobertura do solo, essa água ela vai infiltrar no solo e vai armazenar no solo, né? Então, ela ajuda em vários aspectos para o agricultor, por ter um sistema mais resistente, mas também para o meio ambiente e para o clima, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí de mudanças climáticas.
Pois é, e o que a gente já pode falar, né, adiantar sobre esse projeto inaugural? O que o senhor pode nos passar de spoiler aí do que vai acontecer lá no Pará?
Bom, o objetivo do nosso ministro, em parceria com a ministra Marina Silva, foi criar um grande programa de florestas produtivas. Então, o primeiro ato foi assinado agora no Plano Safra, um decreto que instituiu o programa, e ao instituir o programa nós já iniciamos um projeto inaugural no estado do Pará. Nós queremos é dar escala para esse projeto, aliando várias políticas públicas. Nós temos o crédito, que é uma política bastante consolidada, nós queremos ter mais assistência até extensão rural para isso, né, garantir que esse produto que está sendo produzido na floresta vá para o mercado. Então, por isso a necessidade de políticas, de compras, como o programa de aquisição de alimentos, como o PNAE. Então, esse acesso à assinatura do decreto, né, vai começar a estruturar um programa robusto para atender o Brasil todo, mas inicialmente agora pensando e olhando para a Amazônia.
Nós já tratamos aqui no MD Áudio sobre o lançamento do PRONAF, né, que é muito importante para os agricultores familiares. E como é que esse novo programa conversa com o PRONAF e outras políticas do Ministério?
Esse projeto inaugural foi uma ideia que tivemos ano passado com o ministro, com a nossa secretária Fernanda, para já aproveitar os recursos que nós tínhamos no ano passado no MDA e também no Ministério do Meio Ambiente para começar um processo inaugural. A gente quer que esse projeto, que vai atender 1.680 famílias em 21 assentamentos no estado do Pará, ele seja uma referência para nós nessa metodologia. E qual é a metodologia? Nós temos como base central de todas as ações assistência técnica e extensão rural. Colocar extensionistas no campo, olhando para a produção de florestas. Nesses 21 assentamentos, nós vamos equipar escolas, associações, né, cooperativas com uma casa da floresta. Ou seja, um espaço pedagógico onde que os agricultores, os técnicos, as lideranças vão se reunir para discutir o projeto. Também vão ter unidades demonstrativas, ou seja, qual é o sistema que nós queremos implantar aqui nesse assentamento? Ah, é o açaí de mínimo impacto? Como que se implanta? Então vai ser implantado numa unidade de referência para os agricultores, os técnicos fazer de maneira colaborativa, né, essa unidade para ser a referência para implantar em cada um dos lotes. E por fim, nós também vamos implantar viveiros comunitários ou banco de semente. Que um grande desafio que nós temos é produzir muda, é ter semente adequada. Então a ideia é que esses viveiros sejam implantados para fornecer mudas, mas também sirvam de espaço pedagógico. O agricultor, a conhecer o método, aprender, ele pode ter um viveiro na casa dele, produzir as próprias mudas, pode inclusive, a nossa grande expectativa é que ele possa vender as mudas. Não para os vizinhos, mas para outras pessoas que precisam. Então é criar uma grande economia linkada, né, com a restauração produtiva.
Bom, e para as pessoas começarem a acessar, como o agricultor e a agricultora familiar podem fazer para ter acesso a esse programa?
Não, Henrique, essa pergunta é bastante importante, porque nós queremos que cada vez mais o Pronaf, a política de crédito, ela financie uma agricultura sustentável. Então, nós temos uma linha, que é a linha Pronaf Florestas, que é a linha do programa nacional. Nós entendemos como a linha de crédito adaptada para o programa, melhorada, né, é o Pronaf Floresta. E nós trouxemos uma série de questões que melhoraram essa linha. Primeiro que uma taxa de juros de 3%. Então, houve uma redução da taxa de juros. O prazo de carência são 12 anos para pagar. Então, se pensar em implantação de um SAF com mandioca, com hortaliças inicialmente, se paga muito antes do que isso. Então, o agricultor pode começar a pagar antes dos 12 anos, que é o prazo máximo, né, de carência, e até 20 anos para pagar. Então, se pegar, vamos pensar um plantio de uma seringueira, né, de plantas que demoram mais para começar a produzir, ele também é adequado. Né? E nós aumentamos o limite, R$100 mil por família. Então, as condições são ótimas para isso, mas nós entendemos, né, na discussão aqui da formulação do Plano Safra, que nós precisávamos ter assistência técnica. Então, hoje o programa financia assistência técnica e também acesso a máquinas. Se eu preciso de uma roçadeira, se eu preciso de uma pequena máquina para preparar esse sistema, eu tenho que fazer dois financiamentos. Então, hoje o Pronaf Floresta está viabilizando todos esses instrumentos a partir dessa única linha.
Bom, secretário, nós vamos chegando ao fim do nosso episódio, então gostaríamos de agradecer muito a sua participação e deixar também um espaço para um recado final para todos os nossos ouvintes.
Não, obrigado, Henrique, obrigado, Débora. Acho que a questão central, quando a gente está falando em floresta, né, é pensar no futuro. Não só no futuro do planeta, que precisa de fato, né, uma mudança no sistema produtivo, mas também no futuro de cada propriedade, de cada imóvel, de cada parcela, de cada comunidade. A gente está vivendo um momento bastante sensível, né, do ponto de vista do climático. A gente não sabe quem vai ser afetado, como vai ser afetado. Então, nós temos que olhar para a produção, em cada casa do agricultor familiar, da agricultora, olhando para esse sistema de produção, pensando na água, pensando na floresta, né? Então, acho que a gente tem que continuar, sim, produzindo alimentos, e muitos alimentos, arroz, milho, mas também nós temos que pensar em outras formas de produzir. É por isso que o Ministério está apostando, nosso ministro Paulo Teixeira tem defendido em todos os lugares, tem corrido atrás para a gente ter mais recursos para viabilizar assistência técnica para mais famílias, né? Porque tem esse olhar para o futuro e para a sustentabilidade da agricultura familiar.
Henrique, muito legal, né, ver o Ministério criando novas oportunidades e ajudando a diversificar essa produção, né, do nosso país.
É verdade, isso gera muitas opções, né, para os agricultores e agricultoras familiares aqui do Brasil. Bom, a gente vai chegando ao fim do episódio de hoje, Débora. A gente se vê no próximo?
Ah, com certeza, até o próximo episódio.
Até lá.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço.
Ainda dá tempo para um serviço importante. Começam amanhã os pagamentos do Bolsa Família de setembro para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 1. Roda aí o Caixa Notícias, é.
Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 17, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
O Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.